proteção da Virgem Maria declara aberta a sessão ordinária do dia 10 de novembro de 2020. Vamos à leitura bíblica.
Qual é, pois, de vós, o que tem um servo ocupado em lavrar ou em guardar gado, me diga, e ele se recorde, quando ele se recorde do campo, vai já morto à mesa, e que antes não lhe diga, prepara-me a ceia e cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, e depois disso comerás tu e beberás. E quando o servo tenha feito tudo o que lhe ordenou, porventura, ficaria o Senhor em obrigação? Creio que não. Pois assim também vós, depois de ter desfeito tudo o que vos foi mandado, dizei, somos uns servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer.
Vamos à leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 838. Aos 3 dias do mês de novembro de 2020, às 19 horas, reuniram-se em sessão ordinária na Câmara Municipal de Vereadores, cita Rua da Estação 1033, Sala 102, os seguintes vereadores. O presidente Pedro Gilson Ian, o vice-presidente Ademar Galger, o primeiro secretário João Carlos Ian, o segundo secretário Claudir Antônio Ludwig e os vereadores Bernardino Escotá, Luiz Felipe Werner, Dalcir Luiz Eberin, Aldir Abel e Marino Pedro Zagonel. O presidente deu início à sessão cumprimentando os presentes. O secretário leu um trecho da Bíblia. Foi lida a ata da sessão ordinária do dia 27 de outubro, a qual foi aprovada por unanimidade. Foi lido o caput do projeto que deu entrada na Câmara. PL 2446 autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo à empresa Mangueplast, Indústria de Mangueiras Limitada, nos termos da Lei Municipal 550 de 98. Foram lidos os ofícios do Executivo, resposta à solicitação do vereador Claudir quanto à sugestão de visitação à Escola Cônigo, resposta à solicitação do vereador Claudir quanto às demissões e readmissões dos cargos de confiança da administração, resposta à solicitação do vereador Luiz Felipe quanto à compensação das monitoras. Foram lidas também as indicações, indicação 85 do vereador Pedro Gilson, colocação de adesivos nas lixeiras orientando sobre os dias de coleta. Indicação 86 do vereador Pedro Gilson, limpeza do asfalto de Barão Velho em direção à linha francesa. Indicação 87, também do vereador Pedro Gilson, colocação de bueiro na localidade de linha Camilo. Indicação 88 do vereador Marino, projeto técnico de pavimentação da rua Maria de Tseuba. Passando à análise dos projetos, foi lido o projeto de lei 2442, que abre crédito especial por redução orçamentária no valor de R$ 7.280. A comissão emitiu parecer favorável e o projeto é colocado em discussão. Não havendo maiores considerações por parte dos vereadores, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em seguida, o presidente colocou em pauta o projeto de resolução 36, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores. O projeto já foi objeto de estudos e algumas emendas foram apresentadas. Os vereadores optaram pela leitura, discussão e votação de cada emenda individual. Emenda do vereador Pedro Gilson, que inclui os parágrafos 1º e 2º ao artigo 82 e se refere às justificativas que serão aceitas para abonar as faltas às sessões. Pedro Gilson diz que esta é uma adequação à lei federal, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Emenda do vereador Laudir Abel, alterando o artigo 99 e passando as sessões ordinárias de terça para segundas-feiras. Ademar questiona o porquê mudar para segunda-feira. Claudir diz que praticamente todas as câmaras fazem nas segundas. Laudir diz que a emenda foi apresentada e se alguém não concorda pode votar contra. João Carlos comentou sobre os prazos. Diz que um exemplo foram as indicações que foram apresentadas no dia da sessão, sendo que deveriam ter sido apresentadas um dia antes. Pedro Gilson diz que esta norma não está no regimento. Laudir diz que no ano anterior as indicações eram apresentadas até na sexta-feira. Esse ano foi alterado. Pedro Gilson diz que é uma questão de organização da mesa diretora e não foi estabelecido nada no início do ano. Em função disso, é permitida a apresentação das indicações. Laudir diz que não questiona essa decisão, mas que sejam regulamentadas todas as questões no regimento e que realmente sejam cumpridas, a fim de que a Câmara não fique à mercê da vontade de cada presidente. Pedro Gilson ressalta que hoje não está normatizado e então a decisão é da mesa. Bernardino questiona o que ajuda e o que prejudica na funcionalidade da Câmara essa alteração. Laudir diz que um dos motivos que o fez apresentar a alteração foi que todos os vereadores têm trabalhos paralelos e ajudaria na questão. Bernardino diz que se for somente por esse motivo, vota contra, pois a Câmara deve estar a serviço da comunidade e não a comunidade à disposição da Câmara. Ademar lembra que as sessões eram em segundas e foi alterado o dia em função de um vereador com faculdade na segunda. Assim, a emenda foi aprovada por unanimidade. Foi lida em seguida a emenda do vereador Luiz Felipe, acrescentando o parágrafo 4º ao artigo 113, estabelecendo que o pedido de vistas e sua prorrogação será votado pelo plenário e a alteração de 5 para 7 dias o prazo para revisão do pronunciamento por parte do vereador, artigo 138. Foram aprovadas por unanimidade. Bernardino questiona o que especificamente seria o pronunciamento. Felipe diz que toda forma de manifestação. Os vereadores analisam a questão do prazo de revisão, concluindo que os vereadores podem fazer a revisão de seu pronunciamento na sessão seguinte. Felipe sugere que cada alteração deve ser votada em separado. Foi lida, então, emenda do vereador Dalcir, alterando o parágrafo 1º do artigo 10, estabelecendo que será de um ano o mandato dos membros da mesa, sendo admitida uma reeleição para o mesmo cargo. Foi aprovada por 5-4, sendo que os vereadores Luiz Felipe, Laudir, Claudir e João Carlos votaram contra e os vereadores Marino, Dalcir, Bernardino, Ademar e Pedro Gilson votaram favoráveis. Emenda do vereador Dalcir, alterando o parágrafo único do artigo 62, alterando de 3 para 2 sessões o prazo para apresentação de relatório. O autor diz que reduziu a quantidade de sessões, sendo a emenda aprovada por unanimidade. Emenda do vereador Dalcir, acrescentando o parágrafo 2º ao artigo 130, estabelecendo que a convocação poderá ser feita através de meio eletrônico, caso o vereador se encontrar impossibilitado de receber. Pedro Gilson questiona se uma mensagem via WhatsApp seria suficiente. Dalcir diz que sim, desde que o vereador visualize. Assim, a emenda foi aprovada por unanimidade. Emenda do vereador João Carlos, normatizando as sessões virtuais. Esta emenda inclui 2 artigos e renumerava os demais seguindo até o final. Bernardino diz que o artigo 235 se tornará obsoleto, pois vai chegar um tempo que todas as sessões serão virtuais. Laudir comenta que essa normatização é apenas para sessões em que cada um esteja em sua casa, não se refere às transmissões. Bernardino diz que igualmente se torna redundante os 2 artigos. João Carlos diz que algumas medidas precisam sim ser tomadas para que aconteçam as referidas sessões. Dalcir diz que lhe preocupa que não consta em nenhum lugar onde diga que as sessões virtuais serão realizadas apenas em determinados casos, pois se não esclarecer isso, o presidente pode estabelecer que todas as sessões sejam virtuais. Os vereadores analisam os artigos que tratam da sessão. O presidente diz que o regimento não necessariamente precisa ser votado nesta sessão, dá continuidade às votações das emendas e esta fica para reformulação. Assim foi lida a emenda do vereador Bernardino Scotá, estabelecendo que a pauta de sessão deve ser publicada no site da Câmara 24 horas antes da sessão. Foi aprovada por unanimidade. Bernardino diz que até na sexta-feira a pauta deve ser divulgada. Foram lidas também a alteração do artigo 238 do vereador Pedro Gilson, estabelecendo que os prazos serão contados em dias e horas úteis, e a alteração do artigo 239, determinando que o regimento entre em vigor em 1º de janeiro de 2021. Pedro Gilson comenta que o último ato da secretária na sexta-feira é a divulgação da pauta da sessão, que será nas segundas. Outra alteração é que o regimento entre em vigor em 1º de janeiro, e não mais em 60 dias após a aprovação. As 2 emendas foram aprovadas por unanimidade. Por fim, o vereador Bernardino retirou a emenda que propunha alteração no formato de eleição da mesa diretora. Dalcir, em nome da comissão, solicitou que a resolução seja votada ainda antes das eleições, pois sugerem que seja feito um livro do regimento e passado aos vereadores eleitos. O presidente diz que a confecção desse livro será discutida após a aprovação da resolução. Claudir sugere que seja encaminhada uma cópia para as escolas. Assim, a resolução permanece na casa. Nas considerações finais, Marino fala de sua indicação, dizendo que os moradores daquele trecho sofrem bastante com a poeira, por morarem bem próximo à estrada. Trata-se de perímetro urbano e, se o executivo fizer um projeto, pode-se até mesmo conseguir uma verba federal para ajudar na pavimentação. Dalcir cumprimenta a todos, deseja sucesso nas eleições, que a caminhada continue do jeito que está, sem ofensas entre os candidatos. Ademar comenta que a estrada foi patrulhada, pena que não choveu em cima. Mesmo assim, melhorou. Pedro Gilson comenta sua indicação de colocação de adesivos nas lixeiras, diz que muitas pessoas acabam por colocar o lixo para fora nos dias em que não tem coleta. E além do mau cheiro, os cachorros rasgam os sacos e espalham o lixo. O adesivo seria de orientação à população. Quanto à sua indicação de limpeza do asfalto, diz que muitos pedestres transitam pela via diariamente. Como não há acostamento, quando vem um carro, os pedestres se obrigam a sair da estrada. Em alguns pontos, isso é impossível, pela quantidade de sujeira e mato próximo ao asfalto. A colocação de bueiro em Meia Camilo se faz necessária, uma vez que o excesso de água atrapalha a plantação do proprietário. Com a colocação do bueiro, a água passaria na lateral, numa vala que já existe, e não mais no meio das terras. Pedro Gilson comenta ainda sobre o prédio de propriedade do município de frente à Câmara e a vontade da população de que esse prédio fosse derrubado. Até onde sabe, não existe projeto para o que será feito após a derrubada. Quando se fala em praça, não significa necessariamente somente plantar grama e árvores. Envia uma sugestão ao município para que escute os profissionais técnicos e que seja feito um projeto de algo que será útil para todos. Que seja informado se existe um projeto. Se sim, que seja encaminhada a cópia. Se não, existe que a administração possa consultar os profissionais que estão disponíveis no município. Comenta que sempre existem algumas fake news espalhadas por aí, em função da campanha eleitoral. Solicita cópia do contrato de cedência de água das terras do falecido Kinzel, pois segundo a filha e a viúva, o contrato tem validade até 31 de dezembro deste ano. Após essa data, segundo ela, tudo seria retirado, pois há a intenção de construir na propriedade. Existe um boato em linha francesa que Pedro Gilson teria falado que o município não precisaria mais dessa água. Solicita cópia do contrato para mais uma vez mostrar para a população que tem gente que fala o que não sabe. João Carlos comenta com os colegas que vem percebendo a mudança de cultura de plantio em Barão. Conversou com um técnico agrícola sobre a diversificação de cultura de plantio nas mesmas terras, sendo que a maioria dos agricultores planta sempre a mesma cultura. Com isso, sugam a terra, que fica fraca. É um desafio para o próximo prefeito orientar os agricultores do município quanto à questão, pois é um caminho longo a ser percorrido. Felipe registra a conclusão da instalação do vídeo monitoramento. Traz a informação que a empresa vencedora foi uma empresa séria e idônea, a qual realizou um excelente trabalho. Foram instaladas 16 câmeras com um servidor muito bom que possibilita a instalação de mais 30 câmeras. A rede de fibra é exclusiva para isso, com possibilidade de ampliação. Com o aditivo, o valor chegou em aproximadamente R$100 mil. Diz que deste valor, R$47.150 são oriundos de suas emendas impositivas dos últimos 3 anos, que somam aos R$14.000 da emenda impositiva do colega Bernardino no primeiro ano. R$61.150 que saem de indicação da Câmara para a realização deste projeto. Está satisfeito por poder contribuir com a comunidade. Marino comenta que é oficialmente comprovado que as câmeras auxiliam e muito no combate à criminalidade. Questiona de quem é o direito das imagens, caso alguém queira solicitar alguma determinada imagem. Felipe diz que quando iniciou o projeto, Barão não dispunha de efetivo fixo da Brigada Militar e optaram em colocar a central na Polícia Civil. A questão de cedência de imagem é um pouco mais complexa, pois as imagens são para uso da Polícia Civil e Brigada Militar. Houve a ideia de colocar um servidor do município para controlar a central. Diz que foi contra desde o início, pois se trata de uma questão delicada, pois a intenção é que as imagens sejam utilizadas para o real fim e não para fazer coisa errada. Respondendo a uma pergunta do colega Dalcir, Felipe comenta que para a colocação de um novo ponto de câmeras sairia em torno de R$12.000. Claudir lembra que apresentou emenda impositiva destinada para melhorias na delegacia de polícia. A fiação elétrica lhe preocupa, pois é muito antiga. Felipe diz que a preocupação é importante, mas não influencia no sistema de monitoramento, uma vez que tanto a central como os pontos possuem no breaks. O presidente informou que no dia 10 de novembro será realizada audiência pública para analisar o orçamento de 2021, a partir das 18 horas. Sendo que constava na pauta, o presidente agradeceu a presença de todos, declarando encerrada a sessão ordinária do dia 3 de novembro de 2020. Assim sendo, lavra esta ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos vereadores presentes na aprovação da mesma.
A ata está em discussão. A apenas o nome ali do Kinzel que eu tinha comentado.
Eu não escutei direito.
Sim, é Sori Rock Kinzel.
Sori.
Sori Rock. A ata está em votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem estiver contrário, levante. A ata foi aprovada por unanimidade. Vamos aos ofícios do Executivo.
Ofício 287. Em resposta ao ofício 179 dos vereadores Luiz Felipe e Bernardino, informaram que a lista de beneficiados do auxílio emergencial do governo federal está disponível no portal de transparência do governo federal. O município de Guarão não foi notificado até o presente momento sobre recebimento indevido por parte dos servidores públicos. Da mesma forma, não compete ao município fiscalizar a legitimidade do recebimento, visto que a esfera federal está agindo sobre tal. Em caso de receber alguma notificação, o município de Guarão, junto à assessoria jurídica, verificará a forma devida de realizar os procedimentos legais, respeitosamente, caso operário prefeito municipal. Ofício 288, em resposta ao ofício 171 do vereador Laudir Abel, informar que a Secretaria de Secretarias Municipais de Agricultura e do Meio Ambiente realizarão uma campanha de conscientização visando orientar a população paranaense quanto ao recebimento de sementes provenientes da área. Tal material será divulgado no site oficial do município, jornal e rádios locais. A Secretaria de Agricultura recebeu, inclusive, de um morador do município, um saquinho contendo as referidas sementes. Elas foram encaminhadas em matéria para o envio ao MAPA, respeitosamente, Cláudio Ferrari, prefeito municipal. Ofício 289, em resposta ao ofício 154 do vereador Pedro Gilson Yane, informar que a Secretaria de Obras esteve no referido local para verificação e que em breve fará as melhorias necessárias, respeitosamente, Cláudio Ferrari, prefeito municipal. Ofício 290, em resposta ao ofício 166 do vereador Luiz Carlos de Souza, informar que o projeto da referida obra foi encaminhado à Caixa Econômica Federal e está aguardando recurso via Ministério do Desenvolvimento Regional para que possa ser executado. Respeitosamente, Cláudio Ferrari, prefeito municipal.
Vamos ao projeto 2445.
Projeto de lei 2445 abre crédito especial por arrecadação maior no valor de R$89.321,30. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial a maior no orçamento do exercício do ano de 2020 no valor de R$89.321,30 nas seguintes rubricas orçamentárias: Secretaria Municipal da Saúde, Fundo Municipal da Saúde, Covid-19, vencimentos e vantagens fixas, R$79.993,72, recursos 401 Covid-19, órgão 11, Secretaria Municipal de Assistência Social, Fundo Assistência Social, Covid-19, vencimentos e vantagens fixas, R$9.327,58. Artigo 2º. Será em cobertura do artigo anterior a arrecadação a maior no orçamento de 2020. Artigo 3º. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Morão, aos 23 dias do mês de outubro do ano de 2020. Assinado Cláudio Ferrari, Prefeito Municipal. Justificativo. Senhor Presidente, senhores vereadores, justificamos a abertura especial de crédito para pagamento dos servidores da Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social, conforme prevê a Lei Complementar 173 de 2020. Pelo exposto, encaminhamos o projeto de lei número 2445 para apreciação dessa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal de Barão, aos 23 dias do mês de outubro do ano de 2020, assinado Cláudio Ferrari, prefeito municipal.
Parecer. Vem essa comissão geral de parecer do projeto de lei número 2445/23/2020 e autoria do Poder Executivo, onde busca autorização para a iniciativa para abertura de crédito e a arrecadação maior na orçamento do exercício 2020, valor de R$89.321,30, os quais serão utilizados na Secretaria da Saúde para pagamento dos funcionários que temos a lei número tal, complementar de 173/2020. O presente projeto tendo parecer da assessoria jurídica da casa pela legalidade e constitucionalidade da matéria. Onde que é o exposto, esse relator vota pela aprovação, pelo acolhimento constitucional da legalidade do projeto de 2.456 e também para as mais participantes da comissão geral de pareceres para apreciação. Barão, 13 de novembro de 2020, Dalcir Luiz Eibelin, vereador relator, Claudir Antônio Lupe, também a favor, Luiz Felipe Berger, também a favor pela conclusão do parecer.
O projeto está em discussão. Projeto 2445/2020 está em votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem estiver contra, se levante. Projeto 2445/2020 aprovado por unanimidade. Vamos às considerações finais. Iniciamos com o Marinho.
Bom, eu apresento o nosso vereador, Carlos. Eu vou ser bem breve aqui, não podemos deixar de a gente fazer um comentário de uma coisa tão importante que aconteceu no último dia, que foi a eleição nos Estados Unidos. Uma eleição que marcou e que vai marcar grandes mudanças no mundo, em vários setores, seja no meio ambiente, seja na questão das desigualdades sociais, da saúde hoje, que é muito grave, assim também que a gente viu os próprios chefes de Estado pregando apologia da violência, de armar pessoas, da uma que a vida é outra, as camadas da são gêneros, índios, negros, a discriminação que temos nos Estados Unidos, que nós acompanhamos, e aqui no Brasil também, né? Então, acho que foi um marco que agora, a partir dessas eleições lá do Biden e da Kamala, uma negra eleita, né? Já tínhamos, os Estados Unidos já tinham um presidente negro, que era o Barack. Então, eu acho que essas coisas são soltadas para o mundo. Porque senão o mundo está vindo para um lado maligno. E o que a gente estava vendo, assim, a gente só podia avaliar, né? Mas a própria mídia internacional dizia que os Estados Unidos estavam num caminho muito perigoso. Um caminho, como o presidente que tinha lá, que ele era uma pessoa assim que a qualquer momento ele dizia uma coisa, dela um pouquinho já era diferente. E até as relações do Trump com os países, o mundo inteiro, foi muito difícil. Quase levando guerras, né, entre nações, né, e tantas pessoas passando fome. Então, eu espero que possa participar do comentário, né? Eu achei que foi um marco assim, importante, né? Principalmente porque eles estão muito, de dentro daí, da questão, né, do desmatamento, da questão ambiental, né? O presidente se retirou do grupo de Paris, lá da questão ambiental. E nós temos que sair da dúvida. Só tem coisas já que houve, que não foi cuidado há muitos anos atrás, hoje nós estamos vivenciando. Aceita da falta de água, isso aqui, derretimento das camadas de gelo na Antártida, né? Nunca visto no mundo. Então, quer dizer que é um efeito que já começou há tempo atrás e a aceleração que está tendo isso aí no mundo, imagina a questão do patrimônio, né? As feitas, né? Que nunca aconteceu, há mais de 50 anos não aconteceu. Então, eu acho assim, que vem para marcar um novo momento. Né? E para os países, o Brasil vai ter uma grande dificuldade de se adequar ao novo presidente lá, né? Por questões, né, do atual presidente nosso aqui, de ter uma linha ideológica mais pessoal com o presidente dos Estados Unidos do que comercial. Então, eu acho que nós temos que pensar, o Brasil tem que pensar, porque isso aqui vai refletir diretamente aqui em Barão, vai refletir no Brasil, vai refletir no mundo. Então, essas decisões, e quando a população ela avalia que a coisa não é por aí, e através do voto. Porque só assim, para a gente ver, uma Constituição de 1700 e poucos, que os Estados Unidos têm, que nunca foi mudada, aonde prevaleceu a questão do voto lá, do colégio eleitoral, do voto direto das pessoas, não é direto para o presidente, né, não chama, mas nunca foi questionado agora, porque o presidente perdeu, está no justiça, talvez não tenha sido interessado o presidente. Então é quando tem dois times jogando e de repente alguém quer mudar a regra do jogo durante o jogo. Isso é feio, muito feio. Você tem uma regra, é sua vida. Quem perde, perde. Quem ganha, ganha. Seria isso que o presidente não queria. Pegaria?
Não.
Sabe?
Olha.
Não tenho muito nosso, não sei o que, mas espero que vocês são boas, não dá para se fechar. Mas o recolhimento é lixo, que é o trabalho do mundo. Tem gente que tem lá onde a forma está na chorada, tem coisas que eu acho que é do recolhedor, porque a gente não tem coisa, porque eu acho que o trajeto é pago. Isso tem que mudar. Agora não adianta. Vamos esperar passar a eleição e passar a eleição. Uma coisa que eu acho muito legal que tem aquele. Tiqueiro aqui, já foi o segundo valoreto no seu personagem, feita as obras.
Sim, a divisa com o
edifício. Sim, a divisa com o edifício. Então, hoje você tem que escolher que eu estou chamando o nosso pessoal, nosso produtor, não consegue mais que seja isso. Nosso produtor vai deixar e a gente vai para o contínuo. Só que nós temos duas famílias moradoras. É o mas, novamente, quero que, vamos ficar todos unidos na campanha. E ninguém está de outra até agora, não acredito que tenha nada. Então,
quanto a um ofício que recebeu uma resposta por um ofício enviado ao Executivo, ao Prefeito Municipal, que ao cumprimentar cordialmente, vem informar desse em resposta ao ofício 154 do vereador Pedro Cipriano, informar que a Secretaria de Obras esteve no referido local para verificação e que em breve fará as melhorias necessárias. Essa questão que em breve fará as melhorias necessárias. Já faz muito tempo que eu solicitei essa reforma, essas melhorias numa parada de ônibus localizada na linha Francesa Alta para a próxima residência de Roberto Zimmer, Amadeu Aslan, o Adair Gonçalves. Nós temos uma parada de ônibus ali que ela está realmente bem precária. Realmente aquilo lá não é mais uma parada de ônibus, né? Não sei do que pode ser considerado aquilo lá ainda. Mas muito tempo que eu venho pedindo que seja feita uma melhoria lá, que se reforme essa parada de ônibus ou que se coloque uma nova parada de ônibus no local. Alguns meses atrás veio a informação para mim de que estaria aí no... Como é que eles dizem ainda sempre? Estaria no cronograma de execução. Até hoje o cronograma de execução ainda não chegou e agora a secretaria, em breve a secretaria fará a melhoria. Tomara que seja em breve realmente. quanto ao financiamento da Caixa, nós tivemos aí a aprovação de um financiamento da Caixa no valor de 4 milhões, né? Que será feita, teremos a licitação no dia 16 de novembro, agora dia após as eleições. Então, gostaria de enviar um ofício ao Executivo Municipal para que nos responda se já existe algum valor liberado referente a esse financiamento ou apenas ainda se está fazendo essa licitação sem valor nenhum liberado. Ou talvez algum colega saiba se esse valor já existe, algo liberado, algo depositado em conta. No momento, ninguém sabe. Então, vou enviar um ofício ao prefeito para que nos responda isso, se realmente tem alguma coisa liberada ou ainda não. Essa semana, tivemos também aí, ou semana passada, tivemos a assinatura do contrato da compra das câmeras, microfones, mesas e tudo no mais necessário para, a partir de 2021, nós teremos as nossas sessões, então, transmitidas pela internet. Foi uma solicitação minha também há muito tempo, também tivemos demais colegas aí que solicitaram que as sessões fossem transmitidas. Então, a partir de 2021, o pessoal, nossos munícipes poderão assistir às sessões das suas casas a partir de seus celulares ou de qualquer meio que possam acessar a internet. Uma reclamação que tivemos aí, uma denúncia sobre desvio de função aí na prefeitura, em que um operador estaria dirigindo na Secretaria da Saúde. Às vezes sabe que a gente já viu que essas coisas aconteceram, mas o estranho é, o fato mais estranho é que esse operador ser responsável pelo controle interno, ele é responsável por essa fiscalização e ele mesmo estaria fazendo uma função diferente do que ele deveria fazer. Então, o que é? Por ser também representante do controle interno, que deve ter feito diversos treinamentos para ter essa função de controlador, ele deveria seguir, então, essa legislação que ele estudou e voltar realmente para as funções. Gostaria também... Gostaria também de enviar um ofício aí ao Executivo Municipal. Nós tivemos um loteamento à linha Francesa Alta na comunidade São Luís, um loteamento aprovado pela municipalidade. Tivemos também alguns terrenos, alguns lotes já vendidos e já existem casas construídas nos lotes lá. Então, com certeza, deve ter uma área verde, alguma área que foi destinada ao município. Então, gostaria de enviar um ofício aí ao prefeito para que nos envie uma cópia aí da localização, do mapa, da localização onde está essa área verde, essa área que foi doada ao município de Barão, para que o município possa aí futuramente fazer alguma pracinha, colocar alguma academia de ginástica ao ar livre, e demais coisas, demais itens que beneficiem a comunidade local. João Carlos.
Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Da minha parte, só quero desejar boa sorte a todos os candidatos a vereadores, aí, prefeito também, sendo que essa nossa eleição foi uma eleição atípica, né? Eu vejo muita gente que passa lá, que passa na minha loja lá, que fala, olha, eu não recebi visita ainda, então o pessoal ainda tinha essa ideia de ser visitado. Então essa se tornou uma. Ah, eles estão mandando por WhatsApp, estão mandando, né, por essas questões da pandemia. Então se tornou uma coisa diferente esse ano. E eu vejo assim que. Veio para o lado bom disso, né? Essa questão assim de... É bom passar nas casas, sim, mas o resto das coisas tudo consegue fazer por por WhatsApp, essas coisas também podem, né? Por meios de mídias sociais. Então, assim, é uma coisa que veio diferente e vejo que vai vir e vai dar sequência nos próximos anos. Acho que a perda, por exemplo, o fato do comício que não existiu mais, né? Então, essas coisas caíram fora, que nem volte mais. E, da minha parte, assim, novamente, boa sorte a todos os candidatos aí, agora domingo, é eleição, e que seja uma votação tranquila, né, para o nosso município, né, principalmente que não aconteça nada de grave e que seja uma coisa, até pela fato da doença, da pandemia, e seja uma, que corra tudo bem tranquilo, que o pessoal seja bem consciente, vá votar, não haja muita movimentação, muito acúmulo de gente. Era isso, presidente. Muito obrigado.
Bom, boa noite, colegas, assessoria jurídica, secretário. Eu só tenho uma questão que eu fui questionado, até foi na comunidade de Aroitanoas, que procurou posto de saúde para retirar remédios lá na comunidade. Falaram que não tinha, né, no posto de saúde lá e também, da mesma forma, não tinha aqui. Mas a pessoa ficou bem assim, lá não tinha. Até precisava de 3 remédios e só tinha um. Aí ela disse, olha, então por enquanto deixa assim. Aí veio aqui para a sede, aí tipo tinha menos um, né? Então conseguiu 2. Então eu não sei se tem um controle, se há um, tipo, porque teria que ter os que tem aqui, teria que ir lá, porque a pessoa vai daqui trabalhar lá, né? Então. Como é que realmente funciona esse sistema, né, entre a farmácia básica daqui, né, do posto, e os postos do interior, posto de saúde. Então, isso teria que estar realmente alinhado para que não fosse de lá faltar e aqui ter, às vezes, sobrando. Então, eu queria ver de que forma, de fato, seria então esse controle, de que forma se... as próprias funcionárias repõem o remédio, se é uma outra pessoa específica que repõe, de que forma funciona. Né? Então, é isso que eu quero fazer um ofício, então, para ser de saúde, para saber como é que isso está funcionando. Seria isso aí para hoje, por exemplo.
Felipe?
Onde não? Ah, sim. Tudo lá. Então, pelo menos, vamos complementar com isso aí. Eu quero falar que andou mais um passo aí, questão do vídeo monitoramento. Não quero entrar nada repetitivo, mas preciso falar. Nós tivemos aí na sexta-feira, eu, o prefeito e o soldado do Nelson, não falo a memória, o nome dele. Estivemos em Montenegro, no centro de operações da Brigada Militar, conhecendo lá a central de operação da Brigada Militar. Foi uma solicitação da Brigada, que as imagens fossem para eles também, né? Então o prefeito entregou lá uma cópia do projeto. Vai estar também protocolando, acho que já esteve até na Secretaria de Segurança do Estado, né, o projeto, para nós poder integrar com a Brigada Militar. Lá eles têm uma central de monitoramento, tem o PM lá, Pitsu, que faz o controle das imagens. Então a tendência é que os municípios do Vale do Caí, e mais alguns que integram lá a Central de Operações do Montenegro, serem monitorados por lá. Hoje eles têm lá Montenegro, Pareci e São Pedro da Serra tá trabalhando, mas ainda não está funcionando, mas estão começando a operar por lá. Então nós podemos estar visitando lá. E foi importante, acho que vai ser bom nós ter mais olhos aí cuidando da nossa cidade. Também pude intermediar e está na fase aí de elaboração do termo de convênio entre os dois municípios, de Barão com Carlos Barbosa, para nós também sermos monitorados por Carlos Barbosa. Carlos Barbosa tem a central de vídeo monitoramento também, própria do município, com servidores concursados, né? Então, em conversa um dia com o secretário de Segurança lá do Rio Grande do Melo, a gente chegou num acordo, conversando sobre estava aqui, estava lá. Ele me fez o convite de talvez nós estarmos cedendo as imagens para ele,
De contrapartida, eles estão ajudando a cuidar da nossa cidade. Por ser uma rota de acesso da cidade deles, né? Interessou a ligação direta, muito fluxo de veículos de lá para cá e daqui para lá. Então, interessou, levou a proposta para o prefeito Zipetes, o prefeito concordou, o prefeito Carvalho também. Então, hoje está em fase da parte jurídica de elaboração do termo de convênio. Então, nos próximos dias, ele deve estar vindo para casa também para aprovar essa parceria com o Ricardo Barbosa. Leonardo teve muito acesso lá na secretaria, volta e meia precisa de imagens, tem porta aberta lá com o pessoal da secretaria. É um local muito bem regrado lá, assim, a gente que é servidor não pode entrar na sala do vídeo lá. Então é um controle muito grande, né, de pessoas. É o que me preocupou um pouco também, aquilo que nós comentamos na última sessão. Então, dois passos importantes, né? Continuei, possivelmente vai sair também. Mas o mais adiantado hoje seria a Barbosa, possivelmente nos próximos dias aí já vamos estar sendo monitorado por lá também. Outra coisa que eu queria comentar, que também me pegou de surpresa aí na semana passada, foi o fato do pedido de exoneração da servidora Paula Vila. Trabalhou até a última sexta-feira, comecei lá na sexta, né? E a Paula foi muito importante para algumas questões que eu precisei, e me surpreendeu muito na capacidade, assim, na inteligência dela. Não que eu achava que ela não fosse, mas é muito além do que eu imaginava, realmente. Eu pude trabalhar com ela junto no projeto dos Bombeiros Mirins. Ela nos ajudou aí a montar. Está montado, está pronto para ser executado, se o próximo prefeito achar interessante. E outro projeto que a gente trabalhou junto também, um período, foi no vídeo monitoramento. Nós somos a Secretaria da Administração, por alguns dias também. Então, ela pode trabalhar em cima da questão do aditivo que foi feito, a gente trocou algumas ideias. E sempre foi muito prestativa e muito cuidadosa com questão de legislação e fazer a coisa de forma honesta e decente. Eu fiz questão que ela me mandasse, eu quero deixar registrado aqui algumas ações que ela teve frente à secretaria não é, frente ao turismo, no município, né? No período que ela pôde estar ali. Trabalhando junto com a equipe da SMEC, mas ela puxando a frente. Houve então a realização da primeira edição da Oktoberfest de Barão, a realização da primeira caminhada ecológica de Barão, apresentando um importante ponto a ser turisticamente explorado, as galerias do antigo trem, a realização do pedal baronense, com a participação de aproximadamente 200 atletas, a reativação do grupo de artesanato baronense, destinação do espaço da pipa para a comercialização das peças, primeiro concurso de árvores de Natal decoradas, que as empresas decoraram as árvores na Praça da Liberdade, como vocês devem lembrar, a realização do concurso fotográfico Eu Amo o Barão Porquê, a realização de eventos durante todo o mês de dezembro, pertencentes ao Estação Natal, Estação do Natal, o Bombeiro Mirim, que já citei, projeto Cozinhando com Amor, com cursos mensais durante o ano todo, tendo como foco principal os benefícios dos programas sociais e com cunho para a criação de fonte de renda, organização da recepção do primeiro viés de Barão, a viagem de estudos e turismo, com foco no município, articulação na criação da rota entre países, a retomada da participação baronense na manutenção da rota Caminho das Velhas Colônias, a reativação do Conselho Municipal de Turismo, articulação para trazer o curso de garçom, articulação para trazer o curso de panetone, bolacha pintada para o Natal, projeto gaiolas literárias, não executado, mas está arquivado, criação do edital Cultura Imigratória, não executado, mas também está arquivado, criação do evento Festival de Orquestras Flashback, continuação de eventos como Feira do Livro, Escolhas Soberanas, Escolha da Garota Gerânia, Natal nas Comunidades, Cantatas Natalinas, Desfile Natalinas, e, enfim. E avaliação de pontos com potencial turístico, com a presença de turismólogo estadual de Mater, e desenvolvimento do vídeo institucional de Barão. Muito bonito, de passagem, que todos assistiram. E teve algumas ideias que também não saíram do papel, que ela tinha uma intenção de construir um palco na Praça dos Cimes, a sugestão que ela fez, não foi acatada. E mais uma instalação num pórtico que se fizesse menção ao fato de dividirmos a região italiana e alemã. Fiz questão de recordar algumas coisas que ela fez, alguns projetos, algumas iniciativas, porque às vezes as pessoas julgam mal, né, o trabalho das outras, né? Às vezes não tem o reconhecimento devido às pessoas que merecem o reconhecimento. Então eu gostaria, presidente, de mandar um ofício para a Paola, agradecendo e cumprimentando ela pela excelente servidora que ela pôde ser aí no período que ela esteve trabalhando junto aí a parte do turismo no município e outras funções que ela também desempenhou. Era isso, presidente.
Bom, boa noite aos colegas. Secretária, eu imprimi aí, pedi para a Juliana imprimir, eu larguei para cada um. Saiu aqui um trabalho de 2 anos, eu acho, né? O Felipe teve participação importante nisso aí. Nós se reunimos com bombeiros voluntários aqui, aí depois fizemos encaminhamento na Sertel, lá através da direção da Volunteer Sul. E agora ficou pronto para fazer as doações, quem quiser fazer doações através da conta de luz Sertel para os bombeiros voluntários. Deixei uma folha em cada notebook aí dos vereadores e para a secretária e assessoria de vídeo também. Importante, quem quiser colaborar, a gente sabe o serviço que eles prestam para o município. Inclusive eles têm convênio com o município de Barão também, é importante, eles são, na hora da emergência, estão sempre aí para ajudar. Eu sei o quanto eles são necessários na região, né? não só aqui no nosso município, todos os bombeiros voluntários. Né? A gente se entendeu muito na questão também com deputados lá, quando eles estavam na questão aí de perder essa questão aí de serem voluntários, também eu acredito que agora a questão está bem mais tranquila. Outra questão aí que eu vi bastante, a reclamação sobre recibos e contas de água continua muito forte, tá? Veio de água municipal, as contas chegando atrasadas, as contas chegando com edição errada, com um monte de problema. Hoje eu não me apavorei, eu escutei os vereadores aí da região ali, Pedro Gilson e João Carlos, já várias vezes. Hoje de manhã eu fui mais para aquela área lá. Realmente me preocupou um monte a questão. Assim, questão de poucos moradores, assim, eu não passou um que não tinha reclamação. Eu não sei o que dá para fazer, mas eu acho que está mais do que na hora de implantar a leitura automática com impressão no momento da leitura e deixar para os moradores, mas sempre no prazo hábil. Eu sei que teve até uma indicação aí, uma alteração na lei, um monte de coisa, mas realmente me preocupa. Realmente me preocupa. E aí, às vezes, nós temos moradores do interior, a resposta para eles fica fácil, entrar no site do município e imprimir de novo. Só que a gente sabe que a internet nem todo mundo tem. E nem todo mundo, além de não ter, nem todo mundo consegue.
Sabe fazer,
não tem essa habilidade, mas não é culpa deles. Eu acho que é uma função que tem que cuidar e tentar resolver. Fica aí um desafio aí para os próximos meses aí tentar resolver essa questão. Quero também dizer para quem está na corrida eleitoral aí que possamos terminar esses 4, 5 dias que faltam aí. Bem, eu me preocupo bastante na questão aí de visitação, nós temos o vírus solto na cidade, tá? Me preocupa bastante a questão da visitação, assim, bastante cuidado, a gente tem conhecidos aí que estão em isolamento, e daqui a pouco não vão nem poder votar por causa dessa questão aí, e a gente daqui a pouco, a gente tem como...
como buscador de votos, daqui a pouco a gente, sem querer, a gente consegue, em vez de ajudar, a gente consegue, de repente, isolar duas ou três famílias ainda até no dia da eleição, que também não seria legal. A gente tem que ter cuidado e saber que o vírus está aí e ele não dá pé. Mas eu acho que podemos encerrar a campanha política não sendo nenhum candidato sendo transmissor ou sendo infectado. Eu acho que isso seria importante para o município. Seria assim o município passar com nenhum candidato infectado e que esses candidatos, nós não tiver nenhum infectado, por sinal, ninguém vai transmitir o vírus também para os nossos moradores. Sabendo que ele está nas nossas vizinhanças aí querendo pegar alguém. Eu acredito que nós possamos terminar esses dias nessa questão aí. Referente à servidora Paola, tá? Eu também fiquei sabendo no domingo, tá? Essa questão aí. É inegável aí a capacidade dela, né, Felipe? Não tem nem comentário, né? Mas a gente não sabe o que aconteceu, mas é uma área assim, ó, infelizmente a área do turismo parece que é uma gestação que sempre vira em aborto no nosso município, né? Ela nunca consegue nascer, o feto não se transforma em realidade. Sempre quando tem alguma coisa acontecendo, entra a natureza e aborta o sistema. Boa noite, presidente.
O Ademar queria fazer apenas uma conclusão.
Queria fazer uma pergunta para o Marinho. De noite não tem? Se eu não atrapalhar com ela, não. Mas deve estar bem. O meu vizinho lá, eles queriam transferir ele para a cidade, transtorno, e para o Averna. Tá cá, no sábado de noite. E aí eles não aceitaram. Não tinha gente para cuidar dele. Já que é ou não é?
Um hospital, isso. Isso é um hospital, né?
Sim, um hospital.
Ah, isso é um hospital, é. Na verdade, é. Secretaria da Saúde não tem, assim, gerência lá. Mas é uma questão aí de ver com o médico da planta, que é plantonista, né? Não sabia de dizer o que não foi
alegaram assim, né? Disseram, alegaram que não tinha gente para cuidar dele, mas um filho sempre ia ficar junto um dos outros. Era só da vida
tratar ele aqui. É uma coisa bem né, particular da questão do hospital, né? Dali plantão. A Secretaria não tem muita ingerência sobre a questão dos plantões no hospital, né? Mas aí ele pegou, talvez, a razão do porquê que não, né? De deixar, né? Porque a gente sabe que ele plantão todo dia, muda, né? Não é médico da Secretaria de Saúde, né? Ele pegou, porque, né? Na direção do hospital, do corpo clínico, né?
Eu hoje.
Não poderia dizer exatamente o porquê.
Hoje não tinha contato, o professor já estava em cima da
coisa. Posso?
Pode.
Me dá licença.
É uma situação.
Essa questão virou até um pouco de polêmica no Facebook no final de semana,
sim,
tá? A filha dele lançou e aí até tivemos servidores da Secretaria da Saúde interferindo. E aí não se sabe, eu acho que a filha do cara ficou mais perdida ainda depois desses comentários, tá? Porque primeiro ela questionou o hospital, porque o hospital não aceitou. E aí entraram os servidores e colocaram lá que a questão de transferência não é com o hospital, transferência seria com o plantão, com o motorista da Secretaria da Saúde. E aí não se sabe por que de Montenegro se não achou hospital, se não achou motorista de plantão, e ficou naquela questão. No final, a bagunça só aumentou lá no final. Um comenta aqui, outro comenta lá. E eu não sei se os filhos daquela pessoa tiveram um retorno completo. Eu passei lá hoje de manhã, até a filha dele, que não está aí, que ela é comissária de bordo, estava bastante chateada com a situação e não sei Também não quero eu ser o gerador da polêmica, mas eu acredito que, como foi manifestação em redes sociais particulares, né, não teve, daqui a pouco, nem para o hospital chegou a reclamação e nem para a Secretaria da Saúde chegou a reclamação. Mas eu acredito que foi uma falha na comunicação. A gente sabe que quando a comunicação falha, sempre dá problema. Obrigado. Né?
E, sendo que constava na pauta, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão ordinária do dia 10 de novembro de 2020.